te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu
você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim. A primeira via de graça, né?
Aham. E faz rapidinho.
Tá fácil demais. Rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora, a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí, não. No Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil. Do lado da cidadania. Do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai
se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
Musical.
Conectada em você.
To you. surprise. A single teardrop falling from your eyes.
Conectada em você.
Que beleza! Fecha pulso! Maravilha! Vamos embora! Quem não dança, segura a criança! Lê meu portal! Não há nada igual!
outra vez vou sofrer, vou chorar até você voltar. Outra vez vou vagar por aí pra esquecer. Outra vez.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Excelsior FM.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É a notícia.
Excelsior, 5 horas e 4 minutos. Sejam muito bem-vindos para mais uma notícia. Eu sou João Tran. E vamos aos destaques do dia. Lula veta a lei que reconhece estágio como experiência profissional. Bruno Reis reúne-se com rodoviários de Salvador para tentar evitar greve da categoria. E justiça manda soltar suspeito pela morte daquele caso da adolescente Tamires. E no segundo bloco nós vamos falar sobre relações, nossa coluna de saúde mental de toda segunda-feira, agora num quadro estendido também com entrevista hoje. Vamos falar sobre relações familiares, sobre como ter uma maternidade com menos culpa, a relação entre mãe e filho, tudo isso e muito mais a partir de agora no É Notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
São 5 horas e 5 minutos, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Sou João Tran e vamos juntos até 6 da tarde com tudo aquilo de principal que acontece na Bahia, em Salvador, no Brasil, no mundo. Você fica muito bem informado por aqui. A gente faz o convite para você participar aqui pelo nosso YouTube da Rádio Excelsior da Bahia, mandar a sua mensagem, eu estou esperando a sua mensagem, e também para você, claro, acessar nossas redes sociais, arroba CardialFM no Instagram, arroba Rádio Excelsior no Instagram, e meu Instagram também, arroba João Tran. Espero a sua mensagem também. Vamos seguir para as principais informações do dia, que aquele caso segue repercutindo, minha gente. O Tribunal de Justiça da Bahia pediu mais uma vez a soltura de Rodrigo Faria, conhecida como Farinha, um dos suspeitos pela morte da adolescente Tamires dos Santos Pereira, de apenas 14 anos. Rodrigo foi preso pela primeira vez em 19 de março, poucas horas após o corpo da vítima ser encontrado no bairro Caçanja, aqui em Salvador. Na ocasião, a Polícia Civil solicitou a conversão da prisão temporária em preventiva, mas o pedido não foi aceito pela Justiça, o que levou à soltura do suspeito em 18 de abril. Na época, a decisão provocou protestos de familiares e amigos da vítima. Em 27 de abril, Farinha foi preso mais uma vez após apresentar na 27ª Delegacia Territorial, a ADT de Tinga. Ele foi acompanhado pelo seu advogado. Além dele, Outro suspeito, identificado como Leandro, também deve ser solto nesta segunda-feira. Qualquer atualização desse caso que chocou o nosso noticiário, a gente traz aqui no nosso notícia, um caso ainda recheado, repleto de dúvidas, inclusive. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, convocou a comissão de negociação do Sindicato dos Rodoviários da Bahia para uma nova reunião nesta segunda-feira. O encontro busca destravar um impasse entre a categoria e as empresas de transporte, que já resultou em atrasos nas saídas da garagem. Também a Operação Tartaruga, em que os rodoviários dirigiram só pela faixa da direita, em um manifesto também contra as leis atuais de trânsito, e agora segue para a ameaça de greve geral, então uma paralisação de ao menos 24 horas nesta semana deve acontecer, pelo menos é o que o sindicato vem alertando. Durante a reunião realizada com o prefeito Bruno Reis, a diretoria do sindicato reforçou os pontos centrais da pauta de reivindicações deste ano. Entre eles estão o reajuste salarial acima da inflação, o aumento diferenciado no ticket alimentação, a revisão das cartas horárias e o fim das jornadas excessivas, especialmente aos finais de semana. De acordo com os representantes dos trabalhadores, a gestão municipal mostrou-se aberta para avaliar tais demandas que afetam o cotidiano da operação. O prefeito estabeleceu 3 frentes de análise imediata, entre eles a reavaliação das cartas horárias pela Secretaria de Mobilidade, com o objetivo de melhorar a organização das escalas de trabalho. Sobre a redução da jornada de trabalho, Bruno Reis sinalizou que a prefeitura realizará um estudo pela remodelagem do sistema. A análise levará em conta o debate nacional sobre o fim da escala 6x1 proposta pelo governo federal, que está em tramitação no Congresso Nacional. Qualquer atualização, claro, a gente traz em nossa notícia. Possibilidade de greve não é descartada pela categoria, mas por enquanto o que prevaleceu foi esse momento de diálogo com o prefeito Bruno Reis, uma reunião que foi tantas vezes pedida pela categoria, hoje aconteceu e a gente segue, claro, atualizando aqui. A prefeitura chegou a colocar dizendo que não era uma necessidade, que não era um papel da prefeitura estar nesta via de diálogo neste primeiro momento, que era uma relação privada, e que num segundo momento, caso entendesse necessidade, iria sim para a mesa de negociação. Esse segundo momento chegou, como o sindicato pedia, e agora a conversa aconteceu. Falta ver na prática o que vai ser oferecido. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou na manhã dessa segunda-feira a lei que reconhece o estágio como experiência profissional, isso para concursos públicos. O projeto de lei havia sido aprovado pelo Congresso Nacional em abril e previa que períodos de estágios realizados por estudantes poderiam ser contabilizados como experiência profissional em concursos públicos. A proposta também determinava que o poder público regulamentasse as situações em que a regra poderia ser aplicada. Na justificativa do veto, o governo federal afirmou que o estágio possui natureza pedagógica e que deve atuar como complemento da formação acadêmica dos estudantes, não podendo ser equiparado automaticamente à experiência profissional exigida em muitos dos concursos públicos. Além disso, a presidência argumentou que o texto aprovado apresenta inconstitucionalidade ao atribuir de forma genérica ao poder público a responsabilidade pela regulamentação da medida. Debate que segue sobre nossa profissionalização, sobre os nossos concursos públicos, e que o veto, como a gente sabe, segue sempre para o Congresso Nacional analisar ou não, se aprova ou não, mantém ou não, como no caso da dosimetria, por exemplo, que o presidente Lula derrubou trechos da lei, mas o Congresso derrubou este veto. Então, há sim essa possibilidade, ainda mais em um momento de tanta politização, que até sabão IP, fiscalização da Anvisa, vira palco de política, como a gente acompanhou nessa última semana, em que lados da política dizem que a Anvisa apenas derrubou o sabão em pó, ou seja, apenas fez essa fiscalização nesse lote do sabão, porque o IP teria apoiado o bolsonarismo, teria financiado inclusive a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na prática, inclusive, a diretoria de fiscalização, em especial a de São Paulo, minha gente, que foi quem fez essa fiscalização, São Paulo, que é governada pelo Tarcísio de Freitas, aliado do bolsonarismo, uma fiscalização, um grupo de fiscalização, um diretor, foi nomeado na época do bolsonarismo e nas redes sociais está se dizendo que foi o presidente Lula que fez uma retaliação à IP, que teria feito este financiamento ao bolsonarismo. Enfim, a gente já viu no ano passado a problematização das Havaianas, agora a problematização da marca IP, e assim as marcas nacionais nossas vão se corroendo em meio a essa polarização. Ou seja, a gente vai colocando marcas que são, sim, produzem riqueza, que colocam empregos aqui no nosso Brasil, participam do nosso mercado, marcas que não estão na política, ou até podem ter apoiado, enfim, né, um grupo, como nesse caso, mas jogam todas essas empresas, jogam todo o nosso mercado, todo o nosso país fica refém dessa polarização. Uma pena. E a eleição nem começou, né? Tá só aquecendo, é só uma prévia do que a gente vai ver ao longo do ano. Vacinação contra a gripe passa a contar com um novo ponto de atendimento em Salvador, a partir dessa segunda-feira. O Salvador Norte Shopping, em São Cristóvão, recebe uma sala exclusiva para aplicação da vacina contra a influenza em pessoas do grupo prioritário, com idade a partir de 12 anos. Com o objetivo de ampliar o acesso da população à imunização durante o período de maior circulação dos vírus respiratórios, que é agora o inverno que está chegando, a Secretaria Municipal da Saúde aqui de Salvador instalou uma sala exclusiva para vacinação contra a gripe neste centro comercial. A estratégia no Salvador Norte Shopping segue até o dia 22 de maio, das 9 da manhã até as 4 da tarde. Então você que é do grupo prioritário de vacinação, aproveita que o inverno está apenas começando, a gente está vendo até um dia meio nublado, aproveita esse período para se imunizar nos diversos postos que já estão disponíveis, também nesses outros centros comerciais, por exemplo, o Salvador Norte Shopping, que está oferecendo também um espaço com essa campanha. Vacina salva vidas, é sempre bom a gente lembrar disso. Vamos seguir com mais informações, vamos agora, minha gente, ouvir o senador Jacques Wagner, que deu uma entrevista para o programa Estúdio I da Globo News. O líder do governo no Senado comentou sobre o caso do Banco Master e como é que ele pode ser utilizado eleitoralmente. Vamos lembrar que os dois lados aqui na política baiana já tiveram alguma relação com o Banco Master. A Semi Neto com a empresa que ele diz ter prestado consultoria, enquanto que o grupo petista tem essa ligação com o Credit Sexta, que foi vendido e depois com participação do grupo Master também. Então os dois lados entram nesta questão. Claro que o caso do Banco Master está só ganhando força, ou seja, delação em vista, celular ainda sendo periciado. E tudo isso pode ganhar novos caldos na polarização da política aqui também local baiana. Mas por enquanto está elas por elas. E que há um acordo de cavalheiros de não tocar tanto neste assunto, nos debates e também nesse tabuleiro político. Nos bastidores da política, o Banco Master saiu do foco deste debate. Mas os jornalistas, cumprindo seu papel, questionam sobre esse tema. Vamos ouvir o que Jacques Wagner fala sobre o caso Banco Master e a relação com o petismo.
O escândalo aos setores do PT da Bahia. Ele diz assim, quais são as ligações do Master com a alta cúpula do PT Nacional e da Bahia? Do que ele está falando? O PT da Bahia teme algum envolvimento com o caso Master? O senhor pode explicar para a gente, por favor?
Posso, eu já expliquei, mas vou explicar de novo. Primeiro, ele mente que a CPI do Banco Master foi proposta pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. E se vocês quiserem puxar lá, está a assinatura, inclusive a minha, a favor dessa CPI. Então ele mente. Uhum. O que ele está se referindo é uma outra coisa da CPI do crime organizado. E nós não assinamos a prorrogação da CPI do crime organizado, que terminou com o relatório do senador Alessandro Vieira sendo derrotado. Então, ele começa mentindo por aí. Depois ele mente de novo quando ele fala que a gênese desse processo foi na Bahia. A gênese, o pré-candidato Flávio Bolsonaro, foi no governo de seu pai, Jair Messias Bolsonaro. Porque no governo do presidente Michel Temer, o então presidente do Banco Central, Ilan, negou a compra do Banco Máxima pelo Daniel Vorkaro. Depois, no governo do Jair Messias Bolsonaro, tendo à frente Campos Neto no Banco Central, ele autorizou. Então, vá perguntar ao Ilan por que que ele negou e ao Campos Neto por que que ele patrocinou a compra pelo Daniel Vorkaro do Banco Máxima. O negócio que foi feito na Bahia foi a privatização de um absurdo, que era uma rede de supermercado chamado Cesta do Povo, uma rede de supermercado estatal. Vejam, os liberais que me antecederam criaram uma rede estatal de supermercado que dava um prejuízo ao governo da Bahia de 60, 80 milhões por ano. Nós fizemos dois leilões na Bolsa de São Paulo, um em 2016, outro em 2018. Ambos deram vazio, porque era um pepino o que eles largaram na nossa mão. Mais de 200 lojas com 3 centros de distribuição. André, imagine, hoje se privatizou a Eletrobras. Uhum. E na Bahia tinha uma rede de supermercados estatal.
Mas o contato ali era com Augusto Lima, não era o Vorkaro, né?
Não tinha nada a ver com o Vorkaro. Uhum. Eu não conhecia o Vorkaro. Nós negociamos com Augusto Lima, que tinha uma expertise em cartão de serviço, cartão de consignação, que ele vendia para vários sindicatos, com um empresário espanhol, e a venda foi feita em 2018. Foi vendida a rede de supermercado e com ela o cartão, que chamado Cartão Cesta. Se encerra aí a participação minha, que era o secretário de Indústria e Comércio, e do governador Rui Costa, que era o governador da época. Eu quero lhe dizer que eu bato palma com o que a gente fez. Nós privatizamos o absurdo de uma rede estatal de supermercado. Daí para frente, isso era 2018. Daí para frente é com o Banco Máxima, que veio depois, e depois...
Você ouviu Jacques Wagner, líder do governo no Senado, comentando sobre o caso Master e as relações com o petismo aqui na Bahia. Ao que pode sim manchar essa trajetória, inclusive resvalar a nível federal nas eleições presidenciais, a depender do que vier de novos fatos até o pleito de outubro. Mas vamos seguir com mais informações do dia, claro que qualquer atualização deste caso a gente traz por aqui. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, respondeu a um convite feito por Aécio Neves, presidente nacional do PSDB. O dirigente tucano havia convidado o ex-ministro para ser candidato a presidente da República, novamente, pela legenda tucana. No entanto, nesta segunda-feira, Ciro Gomes afirmou que não vai topar a missão presidencial e quer focar em sua pré-candidatura ao governo do Ceará nessas eleições de outubro. O Ciro bateu pé firme nos indicativos do que ele já vinha dizendo, que ele não iria ser candidato, que o foco dele iria ser, sim, o Ceará. O ex-governador Ciro Gomes já disputou o cargo de presidente da República 4 vezes. A mais recente foi em 2022 pelo PDT, quando ficou em quarto lugar a obter apenas 3% dos votos válidos. Agora, para o Ceará, ele é um dos favoritos nesta disputa. Chuvinha na segunda-feira, hein? E a atuação de mais um cavado traz umidade e possibilidade de chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia em Salvador nos próximos dias. De acordo com a Defesa Civil aqui da capital, apesar das chuvas fracas, também existe a possibilidade de aberturas de sol em alguns momentos durante toda a semana. Com isso, Esta semana de maio será marcada por instabilidade no tempo. E temperaturas se variam de 23 a 32 graus. Nesta terça-feira, previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A temperatura varia entre 23 e 30 graus. Vamos seguir com mais informações. O Ministério Público da Bahia recomendou à Prefeitura de Euclides da Cunha a reconsideração da contratação do cantor Robson para uma apresentação no São João aqui da Bahia, em Euclides da Cunha. São João, né, minha gente? É época de forró, a gente esquece que as atrações estão tão mudadas por aí. Mas a recomendação do Ministério Público da Bahia não vem nem porque está ultrapassando os limites do que deveria ser, né, para esse período. Pagodão tomando conta do forró. Não é exatamente essa a justificativa. Segundo o órgão, o repertório do artista contém letras e coreografias que banalizam a violência contra a mulher e promovem a coisificação feminina, ferindo a legislação estadual que prevê a chamada lei antibaixaria. Então, essa apresentação do conhecido cantor de pagodão baiano, Robson, pode estar em vias de não acontecer por conta da lei antibaixaria. São João é uma época de muita cultura, uma cultura muito rica, inclusive, do nosso estado, do nosso Nordeste, uma época de forró. E o Ministério Público da Bahia chamou a atenção de Euclides da Cunha para repensar esta contratação. E ainda, minha gente, está chegando a Copa do Mundo, hein? Dia 11 de maio começa a Copa do Mundo. Nós estamos ansiosos, inclusive faltando um mês para a Copa do Mundo, para o início. A Copa do Mundo acontece nos Estados Unidos, Canadá e México. E faltando um mês para a Copa do Mundo, Ancelotti, nosso técnico da seleção brasileira, enviou a pré-lista da Copa, daqueles que serão selecionados para vestir a amarelinha, e enviou para a FIFA quem está aí entre os cotados. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, enviou essa pré-lista e entre os nomes estão Neymar, Estevão e o zagueiro também Thiago Silva. Esses são nomes que não vêm sendo convocados. E aí, minha gente, você é a favor ou contra essa convocação? Neymar de volta com a amarelinha, hein? Polêmico, ainda mais depois que ele resolveu brigar com o filho de Robinho Júnior. Situação azedou de vez. Mas, fato é, minha gente, Neymar está na lista de pré-convocados. Os atletas que ficaram de fora dessa relação, ressaltou a publicação, não poderão integrar a lista dos 26 para o Mundial, que será divulgada a lista oficial, a lista final, no dia 18 de maio, ou seja, daqui a uma semaninha. Atenção, hein? A relação inicial não será publicada pela CBF nem pela FIFA. Pelo regulamento da entidade, essa relação maior, ela não é publicada na sua íntegra. E alguns sites tiveram acesso, na verdade. A pré-lista serve para cobrir possíveis mudanças também em questões técnicas que possam ser feitas antes do período da Copa do Mundo. É o caso de Estevão, atacante do Chelsea, que se recupera de uma lesão na coxa direita e ainda tenta garantir presença no torneio. Já Neymar e Thiago Silva aparecem como opções avaliadas pela comissão técnica. O camisa 10 não atua pela seleção brasileira desde outubro de 2023 e ficou fora de todas as convocações de Ancelotti até aqui. Thiago Silva, por sua vez, zagueiro, muitas vezes capitão do Brasil, inclusive na Copa de 2014, já apresenta 41 anos e não